A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do Radiofobia, exatamente, o seu podcast do mundo cervejeiro, podcast para quem gosta de cerveja, no oferecimento da nossa querida cervejaria Juan Caloto, e estamos aqui com eles mais uma vez, os meus co-hosts, no nosso quarto programa diretamente de São Paulo. A gente tem aqui, lá das nababescas instalações da Juan Caloto, a figura de John e Calote, mais uma vez comigo.
Salve, gente. Beleza?
Arriba, arriba, muchachos. Estamos aqui, quem diria que nós chegamos aqui ao final do nosso segundo mês, meus amigos. São quatro programas já que, olha só, pra nós já é uma vitória, hein?
O começo de uma história.
Começo de uma história. E nós estamos aqui, para variar, com uma Juan Caloto no copo aqui. Vamos servir, Tênica, também aqui, para fazer vontade para o nosso ouvinte. Juan Caloto, você sabe, as cervejas são todas nos latones. Então, por favor. Ah, olha aí, que delícia para todo mundo. Ó.
Nossa, foi derramar.
Ah, que delícia. Temos um programa hoje que faz parte, na verdade, da concepção do Radiofobia. Quando a gente começou a planejar o programa, a gente falou, cara, a gente quer muito conversar sobre esse tema e a gente tem o convidado certo para isso. Então, para explicar um pouco, ele que também é o comicozinho da Juan Caloto, o químicozinho da Juan Caloto, não é o comicozinho, o químicozinho da Juan Caloto, e que tem, obviamente, a pauta de hoje, tem a mão dele, e o convidado de hoje também, né, não por acaso, vai falar pra gente. Por favor, seu John, explique para o ouvinte do Radiofobia de que se trata esse programa e já faça as honras e apresente nosso convidado.
Esse programa a gente vai falar sobre quem é que faz a nossa cerveja de verdade, que não é o cervejeiro, é a tal da levedura. E para desmistificar um pouco, entender como que foi a descoberta dela e, enfim, os avanços que tiveram nos últimos tempos e o uso dela, a função dela na cerveja, a gente convidou um cara aqui que é especialista, biólogo, pesquisador, youtuber, Átila Iamarino.
Olha, e Átila mais uma vez aqui na Radiofobia Podcast Network. Esse ano estamos explorando Átila até o que a gente pode. Ah, olha aí, ó, ele também com a cervejinha. Ah, é claro que não poderia ser diferente, mas o Átila, que teria que adicionar na biografia dele, lá na apresentação dele, é biólogo, pesquisador, e um belo de um pé de cana, porque olha, eu vou falar... Um
entusiasta.
É o que a gente chama aqui de cervejista, né, Átila? Agora, diferente de mim, que sou um cara que entende muito de beber cerveja, você tá no clube daqueles que entendem de beber e entendem também do processo. E isso que a gente vai querer explorar um pouco de você hoje aqui também no nosso programa de hoje, né, John?
Exatamente. Falar um pouquinho sobre como que funciona esse processo de fermentação, que às vezes a galera consome cerveja e não sabe de onde que vem o álcool, de onde que vem o gás carbônico, de onde que vem, enfim, como que é feito o processo de cerveja. Ao longo do Radiofobia, a gente vai tentar desmistificar isso de uma maneira acessível, não falando para especialista ou até para quem já conhece e faz cerveja em casa, mas justamente falar para a galera que não tem contato com isso direto, mas consome e não sabe como que é feita a cerveja.
Muito bom, e antes que esqueça, o Calote veio ou não? Porque não, Não, estou escutando a voz,
meus queridos. Eu estou fermentando aqui, estou quietinho fermentando.
Você passou agora por um processo de dry hop, está ficando aromático, você. É. Tomou um banho de citra, né?
Ô, Léo, a gente tá aqui para, se eles começarem a falar palavras que a gente não tá entendendo, a gente aperta uma sirene aqui para
exatamente
pra deixar o assunto mais palpável.
A gente se...
Dá um choque na cadeira aqui.
É, aqui a gente, se por acaso tiver alguma coisa, entrar num, como é que fala? Num léxico muito químico, que a gente acabar complicando, porque a ideia do Radiofobia é descomplicar o mundo da cerveja pro ouvinte. Então, hoje a gente quer mostrar para você que a cerveja passa por um processo, por vários processos químicos, que muitas vezes não entende. Por exemplo, eu no começo eu achava que a carbonatação, o processo de produção de gás da cerveja, era induzido, era tipo aquelas maquininhas de shops que você bota o xarope e bota o tanque de gás, assim, sabe? Eu não tinha ideia que era um...
Pode ser.
E no processo industrial até acontece, né? Isso aí, a gente vai até falar sobre isso, como é que é a diferença, né, da carbonatação no processo artesanal, no processo industrial e tal. Mas eu achava que era default, eu não sabia que as pequenas leveduras soltavam punzinhos.
E que esses punzinhos...
E a gente adora esses punzinhos e outras delícias.
E que esses punzinhos transformavam naquele gásinho delícia. Então eu não tinha essa informação. É sobre isso que a gente vai falar. Mas se por acaso aqui eles exagerarem, a gente tem aqui um gato. A gente dá uma chutada aqui no gato, e aí eles descem do lustre, como diria Guilherme Briggs, eles descem do lustre e passam a falar a linguagem normal pra nós aqui. Mas vamos
exatamente
lá, vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar logo no tema de hoje, porque é um tema que promete, um tema muito legal. Eu acho que, ô John, dentro do processo da cerveja, qual a primeira etapa, o primeiro processo químico envolvido em tudo? Então vamos falar uma geral aqui. A gente já abordou nos outros programas, mas é sempre bom a gente falar aqui. Então, um processo que envolve água, malte, lúpulo e levedura.
Né? E levedura, isso.
Então,
o primeira etapa, assim, sendo bem simplista, a gente quer tirar os açúcares do malte de cevada para conseguir disponibilizar esses açúcares para a levedura transformar o açúcar em álcool.
Certo.
Então, esse processo a gente chama de brassagem ou mosturação.
Tá.
É quando a gente aquece, faz um sopão, vamos dizer assim, de malte com água, e nesse sopão a gente usa o malte, que tem umas enzimas que vão quebrar o amido do malte, que é uma cadeia de açúcares, vamos dizer assim, mais complexo, em açúcares para justamente poder disponibilizar para as leveduras fermentarem.
Tá.
Que simplesmente é isso daí.
Agora, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, o malte que a gente chama, ele já é um processo, digamos, não existe o malte, tipo, vou enfiar malte no negócio, você tem que gerar o malte, não é isso? Ele tem, acho que
tem
no momento...
maltear o cereal.
Isso, o cereal ele tem que ser malteado. Quer dizer, quando começa um processo de brotamento, alguma coisa assim... Como é que... Tem isso daí também antes, né? Porque o malte...
Aqui não... é biólogo, que entende mais até. Ele pode falar desse processo que é quando você vai fazer o brotamento do grão, ele libera algumas enzimas para poder utilizar essas enzimas no processo de consumir o açúcar que está guardado. Não é isso, Átila?
Pensa assim... Por que comer uma banana verde amarra a boca, é super estranho, ela é super consistente, meio dura, e depois quando você come a banana muito madura, quase podre já, ela tá super doce e desmanchando na boca.
Certo.
Porque a banana muito madura, ela já foi toda digerida pela própria banana.
Ah, tá.
Então a planta tá lá cheia de amido, cheia de reserva de energia, e ela vai quebrando aquilo em açucarezinhos que são os que dão o gosto doce na boca. Isso é a banana. A semente faz a mesma coisa. Para guardar energia, ela guarda esses amidos, gorduras e um monte de coisa lá que estocam bem, não precisam de água, só que também são difíceis da gente acessar, de nós acessarmos e da própria planta acessar. Então, quando você induz a planta a germinar, o que ela faz quando ela germina é quebrar isso aí, digerir isso tudo para ficar disponível para a plantinha que vai crescer. E a gente só engana ela um pouco, deixa ela começar a germinar para dar essa amadurecido para quebrar essas moléculas e a gente aproveita isso depois.
Esse é o processo que se chama de malteação? Que fala malteamento? Isso, malteação.
Exatamente.
E é fantástico assim imaginar que com conhecimento a gente sabe o que tem que fazer, como tem que fazer. O legal é eu ficar imaginando que algumas vezes, muitas vezes, aconteceu todo o processo de uma forma totalmente não planejada, sem querer, e daí que nasceu a cerveja, nasceu o malte, nasceu a cerveja.
Você tá guardando semente para comer depois, sem querer você deixa aquilo molhar, aí você vê aquilo tudo meio que germinando, fala, vou comer mesmo assim, e de repente ela tá mais doce na boca, mais gostosa.
Exatamente.
É muito legal a forma de construção de conhecimento, né? Ela é muito por experimentação, é empírica, né?
Quer ver uma diferença
já
que marca isso bem? Como é que você faz pro feijão cozinhar mais fácil e pra ele não dar gases?
Ah, você põe ele na água, né? Antes, deixar ele na água.
Então, por que que você põe ele na água? Pra deixar a própria semente do feijão entender que ela precisa germinar, que agora ela tá num solo molhado e ela pode brotar, e aí ela começa a digerir aqueles carboidratos enormes, aquelas moléculas gigantes, que a gente não consegue digerir e que por isso que dá gases. Porque quando você come o feijão sem fazer isso, a gente não digere esses carboidratos gigantes, eles vão direto pro intestino e as bactérias que fermentam aquilo que soltam o gás que a gente peida depois.
Ah, pra não dar gás... Calma aí, deixa eu só fazer uma correção, Atila. Isso daí é, na verdade, uma superstição. E não é um fruto da sua, então, chamada ciência. O feijão, ele fica bom por causa da superstição de deixar um dia pro outro na água.
Pra muita coisa que a gente comia... depois, conforme a gente domesticou, elas pararam de ser tóxicas, mas tem muita planta que se você não fizer isso, você morre se você comer ela mesmo.
Caramba. Ah, não, então, uma que eu posso dizer, e se eu estiver mentindo aí, você me desminta, eu morei no Pará durante muito tempo, e lá tem a maniçoba, que é feita da folha da mandioca, né, da maniva, que ela é venenosa.
Mandioca brava também.
Mandioca brava, exato. Então
eu tava pensando em mandioca.
Então. E essa maniçoba, ela é como se fosse uma feijoada. Eu vou falar. O paraense vai ouvir isso, vai me mandar a merda, mas é como se fosse. Porque mistura várias carnes e tal. E a folha dá aquela consistência. Mas ela tem que ficar, tipo, fervendo e botando água, fervendo e botando água durante quase uma semana o processo. É isso aí, né? Ela vai tirando e vai... Ela passa por uma mudança de composição química, né, Átila?
Você tá usando o fogo e as bactérias, ou a fermentação, ou a água quente, pra fazer uma digestão fora do seu corpo, pra depois, a hora que você pegar aquilo, já tá pré-digerido.
Olha aí.
É meio que isso que a gente faz. Que
fantástico isso. Fazer uma digestão fora do seu corpo, olha que interessante isso, que cena, imagina.
De aranha, né?
Mas passando isso pro processo.
Pra fazer cerveja. Interrompendo o John e falando exatamente o que ele vai
imagina,
falar. Você pega imagina. O malte, você já deixa ele germinar. Então ele já começa a digerir esse amido todo, preparar ele ali.
Certo.
Aí depois, se você quiser, você ainda torra isso. Então você vai. O próprio calor vai quebrar mais ainda essas moléculas. Vai deixar elas caramelizadas. Vai deixar elas mais marronzinhas. Aí você ferve isso. Pega a água que sai da fervura, joga fora aquele monte de fibra que a gente não digere.
Certo.
Aí você pega o que ferveu e ainda joga a levedura para ela fazer mais digestão em cima disso ainda.
A levedura é um negócio interessante, né? Porque a levedura, a melhor explicação que eu recebi sobre a levedura até hoje é que são os lactobacilos bêbados. Imagina.
Na realidade, as leveduras não são lactobacilos, é diferente, né?
Não, é uma explicação que eu gostei por conta lactobacilo... do.
Aliás, temos aqui o Renato, que está participando aqui do chat da transmissão que a gente está fazendo ao vivo.
Uhum.
E ele falou muito bem: ele falou, o cervejeiro faz açúcar e quem faz a cerveja são as nossas amigas, as leveduras.
Exatamente.
Né? Uma coisa interessante sobre o que o Átila comentou, ainda abrindo um pouco mais para o universo cervejeiro. O que acontece? A gente não chega a ferver o malte em específico. A gente controla as temperaturas do processo de cozimento do malte e a gente tem enzimas que atuam mais nesses amidos, para digerir esses amidos. Enzimas que atuam mais em temperatura próxima dos 60 graus e enzimas mais próximos dos 60 e 70 graus. Por quê? É a alfa-amilase e a beta-amilase. E essa diferença é, a beta-amilase é uma enzima que ela faz com que gerem açúcares menores que vão virar álcool e que vão ser fermentados, consumidos pela levedura. Já a alfa-amilase gera açúcares maiores, que não vão ser fermentados. Ou seja, através do conhecimento da temperatura ótima de funcionamento das enzimas, a gente consegue determinar se uma cerveja vai ter mais açúcar que vai virar álcool, ou mais açúcar que vai permanecer na cerveja para poder dar corpo, para poder dar dulçor. O controle já começa antes do processo de malteação, mas mais para frente a gente também tem esse controle na própria cozimento para escolher qual enzima que a gente quer que atue mais na digestão desses amidos.
É, você escolhe se você quer mais doce ou mais moléculas maiores para... Se você quer tudo no trocado ou se você quer a nota inteira, né?
Exatamente. Se você quer a cerveja mais doce no final, você vai entregar açúcares que as leveduras não conseguem consumir. Mais dextrinas, mais maltodextrinas, esse tipo de coisa, né?
Muito legal fazer essa cama para a levedura fazer a cerveja. Então, tanto na escolha dos ingredientes quanto como a gente faz o processo, as temperaturas, a rampa de braçagem, você está criando um ambiente onde as leveduras vão lá entrar e fazer a cerveja de fato. É muito legal isso.
E é legal que depois esses açúcares é o que a gente vai controlar para entregar para as leveduras. Existem até outras técnicas de você produzir açúcares diferentes para dar depois, a gente vai falar mais para frente no programa ou num próximo, se não couber nesse, falar sobre características sensoriais que entregam no final da cerveja através desse controle, né? Nesse caso, a gente estava falando de características de deixar uma cerveja mais adocicada ou mais alcoólica, né, através do processo da mosturação, de cozimento do malte.
Excelente. Isso é uma coisa que eu acho muito bonito na cerveja moderna, que é um privilégio que a gente pode fazer hoje, né? Antigamente, se você só podia ferver a água, você ia meio que no feeling, vai fervendo, segura um tempo nessa temperatura, outro tempo nessa, joga ali dentro, e a cerveja que se fazia, a cerveja tradicional, era a cerveja que era mais garantida de dar certo. Você fazia a mais robusta, que ela vai sair de qualquer jeito que você fizer, ela vai ter aquele acabamento. Hoje, como a gente consegue controlar cada passo desse bonitinho, segura 60 graus por tanto tempo, segura 70 graus por tanto tempo, controla a temperatura aqui, resfria lá depois, a gente consegue fazer variedades de cervejas diferentes que precisam de um controle que era impossível há, sei lá, 15 anos atrás.
É muito recente, né? Total. É, e daí, se a gente pensa mais na história, a gente vai entrar mais nessa parte, mas na história do que antes de se ter conhecimento da levedura, o pessoal pensava, nessa panela com esse pau aqui mexendo, com essa colher mexendo, eu consigo fazer esse tipo de cerveja. E daí, com esses controles, com a mesma levedura, com os mesmos ingredientes, você consegue criar caminhos diferentes, né?
É, você pegar a... Como é que é o nome dela? Aquela cerveja super tradicional de Bruxelas. Eles fazem Gueuze, fazem...
As Lambics?
A Cantillon, as Lambics. Sim. É uma cerveja fermentada com leveduras que até hoje a gente não sabe muito bem quais são, qual é a mistura, né?
Ah, é?
Os caras chegam, fazem um tonel ali de fermentação e é aquele que eles vão usar pro resto da vida pra fazer aquele volume. Não, não dá pra mudar, você não pode limpar o teto, você não pode... mexer nas coisas, você não pode limpar a tubulação, porque se você fizer isso e matar a levedura que é a certa, que faz a fermentação, o negócio acaba. Então você repete um monte de passos que às vezes pode até ser desnecessário, mas porque é só nessa condição que a cerveja sai bonitinha no final, né?
Caraca, quer dizer que isso depende muito também do digamos, do acaso daquele momento e vai se replicando isso ao longo do tempo?
É. Se você for na Cantillon, na fábrica deles lá em Bruxelas, é o mesmo esquema que eles fazem há 200 anos. E eles não podem sair de lá, mover, fazer nada, porque é ali que dá certo.
Mas porque não tem uma fórmula para replicar isso que não seja... Não,
chega a jogar metade da produção fora, ou pelo menos um terço dela, tranquilamente, porque deu errado.
Caraca!
O que acontece, Léo, é que assim, se fosse só uma levedura específica, seja selvagem, que desse essa característica especial, eles iam acabar se isolando essa levedura, como é feito em várias cervejarias.
Certo.
E ele usaria só essa levedura. O que acontece é que é toda uma microbiota que você tem no ambiente de leveduras, de bactérias, que dão todas essas características na cerveja, entendeu?
Qual é aquela... É a Cantillon, não? Tem uma cervejaria na Bélgica que rolou isso, que eles mudaram a planta deles da fábrica. Foi a Cantillon, que daí eles tiveram que pegar vigas do teto, tipo, É, exatamente. Eles tiveram que... falar, não, aí que tá, não tem ciência, é magia. A magia daquele lugar tava lá, eu me mudei, eu tenho que voltar pra onde a magia tá. A cerveja é mágica, né?
Não, é isso, os caras fazem a cerveja que o mundo inteiro compra, que se eles fizessem 10 vezes mais, o mundo inteiro ia comprar e pagar caro por isso, mas eles não conseguem fazer mais porque naquela condição, naquele espaço, daquele jeito, é isso que sai.
Oh, é, mas aí, louco, né? Aí a levedura é muito amiga, porque ela que produz o álcool, ela que produz, né, a carbonatação, mas ela também é uma lazarenta, porque ela fala assim, eu tô aqui, ninguém sabe a minha identidade secreta, entendeu? Ela tá muqueadinha ali, ó, isso é uma coisa assim, que eu acredito que seja... É, sejam raros, talvez, os exemplos no mundo. Sim, disso, né? Porque, tipo, você acabou de falar, não é uma cerveja que pode ser replicada em escala industrial, até porque não se tem um conhecimento, não,
nem é praticável fazer isso, né? É o tipo de cerveja que ela parece mais uma festa do que um encontro.
Sabe? Sei lá. Boa! Boa!
A cerveja tradicional ela é mais um encontro. Você combina a hora certa, com quem vai, que horas vai, o que que leva e faz certinho.
Excelente, excelente comparação. Boa, boa, muito bom. Pô, vou começar a usar. Pra
falar. Essa dá a impressão que se você não estiver ali no lugar certo, na hora certa, pelo amor de Deus. Agora vem cá, então vamos recapitular aqui. A gente falou do processo químico, então. Processo de malteamento para produzir os açúcares, não é isso? A brassagem, né, John?
Exatamente.
E aí tem outros processos químicos envolvidos, a gente vai falar da levedura daqui a pouco, mais ainda dentro do processo da cerveja, como é que isso acontece. Mas se a gente for simplificar essa coisa do organograma da produção da cerveja, depois qual é a etapa depois da brassagem que envolve uma atividade química forte?
Aí logo depois desse processo de mosturação, que é onde a gente extrai os açúcares... Isso. Uhum. Aí continua sendo parte da brassagem a fervura, que é quando a gente vai ferver. Esse processo de fervura, ele tem vários objetivos. Esterilizar o mosto, para você não ter nenhum micro-organismo ali que vai atrapalhar no processo da fermentação. Você tem o objetivo...
Vai estar lá quem você quer colocar, né? Quem você quer pôr.
Exatamente, para não ter contaminante.
Aí já é clubinho, aí só entra quem eu quero, aí é...
Aí é
sala VIP, aí é a inauguração do Ned Bunker, aí só vai quem é convidado. Aí.
É isso aí. Ó, eu tenho minha canequinha até hoje aqui, ó.
Olha aí, excelente. Eu tenho mágoa porque eu não fui convidado até, então eu tenho mágoa. Mas continua.
E aí, depois desse processo, aí tem a fervura pra esterilizar, adicionar o lúpulo, né? Então, o que dá amargor na cerveja são os isoalfa-ácidos. Então, para não entrar em tanto detalhe técnico aí, mas é para dar... A gente vai jogar o lúpulo, que é essa flor que dá aroma e amargor para a cerveja, que a gente tanto ama. A gente vai jogar essa flor no processo de fervura. E quanto mais tempo ferver, mais amarga ela vai ficar. Sendo simples assim, né? Ah. Também é um processo químico que acontece
ela
aí.
Ela tá ali meio que para... Também para esterilizar e para dar um conservante para a cerveja.
Essa é a minha pergunta, Átila, que eu ia fazer para você com relação ao lúpulo. Até que ponto a gente pode acreditar naquela lenda que eu conto para todo mundo, eu pago assim de cervejeiro, de sabedoria cervejista, quando eu vou explicar. Você sabia como foi desenvolvida a cerveja IPA, a India Pale Ale? E aí eu vou fazer aquela explicação, né, das Pale Ales que passaram a ser mais lupuladas para poder chegar aos barris intactos nas Índias, e porque o lúpulo tem efeitos bactericidas e antibióticos. É verdade isso ou é uma bela história para boi dormir, Átila?
Eu vou jogar pro John, eu conto a mesma história.
Então tamo junto. Se você conta a mesma história que eu tô contando história de biólogo cientista, então tá tudo certo. Então eu tô autorizado.
Essa é uma meia verdade, Léo. O que acontece é assim: realmente as cervejas que iam pra Índia, as Pale Ale inglesas que eram exportadas pra região das Índias, elas tinham por característica ter um pouco mais de quantidade de lúpulo. Mas não era especificamente por conta de preservação.
Ah.
Porque, assim, vamos concordar, em 1500, 1600, entre 1600 e 1800 aí que mandava essas cervejas para a colônia da Índia,
sim,
das Índias, eles não eles não tinham um controle específico de contaminação.
É. Ou, não, eu pensava o seguinte, o cara mal chegava vivo lá na Índia, ele tava pensando em chegar vivo.
As pessoas estragavam
no meio do caminho, mas não, eu posso não chegar, mas a breja vai chegar. Exatamente. Pô, porque ela tem realmente esse fator, né? No processo cervejeiro, de produção da cerveja, o lúpulo, ele tem dois papéis. Ele tem o papel do amargor e depois a gente tem também o papel do aroma, né? Mas são lúpulos separados em momentos diferentes do processo, não é isso?
Sim, exatamente. Aí o que acontece? Essa, só pra concluir, a que ia pra Índia, eles colocavam um pouco mais de lúpulo nela... Por uma questão mercadológica, que as pessoas lá gostavam mais de lúpulo. Cervejas um pouco mais lupuladas.
Tá.
Porque o lúpulo traz refrescância, traz frescor.
Sim.
E aí, se eu não me engano, acho que só 1800 entraram lá, que foi ter a primeira citação num jornal, tipo a Pale Ale das Índias, a India Pale Ale e tudo mais, usado isso de maneira mercadológica.
Ah, tá.
Mas era uma questão muito mais de mercado do que uma questão de preservação, apesar de realmente o lúpulo ter essa característica bacteriostática, né?
Sim.
Ele não mata micro-organismos, ele não mata bactérias, mas ele previne que elas proliferem, vamos dizer assim, na cerveja.
Ah, então, tipo o wasabi no sushi, né? Ele é um antibiótico lá, ajuda a conservar o arroz, no caso do wasabi, porque, né, uma vez que isso tudo tá mais digerido pela fervura, pelo lúpulo, por tudo, fica disponível também para estragar mais fácil.
Sim.
Então você coloca ali um bactericidazinho, que por acaso é gostoso.
É, e o wasabi também, se você podia até comparar com o lúpulo nesse caso, porque assim como você tem o lúpulo de aroma, que realça, digamos assim, os aromas da cerveja, ou que dá aroma pra cerveja, o wasabi, ele ajuda você a sentir melhor o gosto daquele peixe, né? Então você tá comendo vários peixes diferentes, a tendência é peixe... Você chegar uma hora de não sentir sabores diferentes. E tem peixe que é mais gorduroso, tem peixe que é mais seco, mais doce. E o wasabi ajuda a isso, porque ele tem essa função também de abrir as vias aéreas, né? E você sente os aromas junto com o sabor também. Além de ser uma excelente maneira de matar os verminhos.
Ele começa como obrigatório e depois vira um opcional que você vai acrescentando se caiu no gosto, né?
Exatamente. O meninos, a cerveja antigamente era... Qual dos elementos? Água, malte, lúpulo e levedura não fez parte do início do processo? Foi a levedura?
O lúpulo. A levedura sempre teve que fazer parte, porque para ser cerveja tem que ter álcool.
Só que,
né,
as pessoas não sabiam que ela existia. Só.
Exatamente. Achavam que era algo místico. Né?
Era água e malte, né?
Quer dizer que quando aquele lazarento que ninguém sabe quem é aceitou uma aposta de tomar aquela poça de água marrom, daquele saco de malte que tava na cozinha lá no século XII, sei lá no Egito Antigo, qualquer canto desse aí. E aí falou, duvido você tomar aquela merda. O cara tomou, além de ficar vivo, deu um barato, ali já teve levedura, mas não tinha lúpulo.
Eu chuto que era o pão que deu errado, viu?
O pão que deu errado.
Tanto lá muito tempo.
Essa coisa do pão é uma das razões eles talvez atribuírem o descobrimento da cerveja a uma mulher? Por conta da atividade em cozinha, de panificação
totalmente,
e tal?
Na realidade, sim. A cerveja, o consumo de fermentados alcoólicos, ele não se sabe exatamente quando que ele começou pelos seres humanos, né? Mas tem até animais que consomem fermentados alcoólicos.
Elefantes, né?
Elefante, macaco, comem a marula, que é a fruta que cai e fica fermentando lá no sol. E eles têm a migração constante na época do ano determinada para consumir e ficar muito louco lá. Então, se entorpecer não é...
resistentes a álcool que tem é o beija-flor.
Olha aí, sério?
Que louco.
Porque o néctar na flor fica fermentando também.
Olha aí!
Você tá brincando? Eu vou comer flor agora. Sério?
Cara, eu vou começar. Calote, a partir de hoje eu só vou chamar o Calote de beija-flor.
Oh, que delícia! Olha aí, fica a dica pra uma receita romântica de Juan Caloto com.
Codinome
com flor, hein? Codinome beija-flor.
Quase 16%.
É, olha aí, uma cerveja futuramente, agora que pode colocar as flores na cerveja, Vai que futuramente não dá pra fazer os negócios desses também.
Mas calma aí, daí o beija-flor ele vai pegando o néctar que tá fermentando e daí ele... Por isso que ele dá umas goadas meio estranhas.
O dia inteiro no sol e aquilo lá fermentando, ele tem que aguentar.
Pô, tá parecendo aquela sketch dos trapalhões. Abelinho, eu quero mel!
Cara, só os e você ficar voando. Voando, parado, naquela velocidade de bater asa muito louco, deve ser muito difícil.
Tem que ter uma estabilidade.
Não, ele fica parado porque ele não tá conseguindo andar. Ele tá tipo parado assim, eu não sei pra onde eu vou.
Descobrimos por que, que o beija-flor voa parado, porque ele não sabe pra onde ir.
É o único passarinho que voa pra trás, ele tá bêbado, óbvio.
Agora, ó, eu quero fazer uma pergunta aqui. Por que que no processo de produção da cerveja, a temperatura, a variação de temperatura é tão importante? O que que muda tanto assim? Porque a gente está vendo aqui, né, futuramente, agora em breve fazer aqui uma cerveja de panela aqui nas nababescas instalações da Radiofobia. Vamos fazer a Radiofobia em breve, teremos a nossa cervejinha. E uma das coisas que a gente estava conversando é dessa coisa da necessidade de variar temperatura, tanto é que é tudo muito preciso, né, no termômetro, tanto a refrigeração quanto o calor do mosto, do aquecimento. Por que que essa variação de temperatura é tão importante? O que que ela influencia no processo químico?
Essa variação de temperatura, em cada estágio, ela tem uma função diferente, né? Que nem a gente falou, no estágio da mosturação é porque você quer extrair os açúcares do malte. Depois, na fervura, você quer gerar amargor, extrair amargor do lúpulo, extrair os óleos do lúpulo para você dar esse sabor de lúpulo na cerveja. E
esterilizar também, né?
E esterilizar a cerveja, coagular as proteínas para ela ter menos proteína ali. Você quer ferver ela, porque no processo de tirar do malte os açúcares, você também vai tirar um composto que se chama DMS, que é dimetilsulfeto. Esse composto tem cheiro de milho cozido, de vegetal cozido meio apodrecido, assim. Não certo. É gostoso.
De brócolis, né?
Exatamente. Cheiro de brócolis, aquele que fica na geladeira, sabe quando você vai abrir para colocar no micro-ondas? É aquele cheiro. E aí você ferve a cerveja, porque esse composto é muito volátil. Então, no processo de fervura, você arrasta para fora da cerveja esse composto, né? E depois de tudo isso, você joga ele no tanque, e aí cada levedura em específico tem uma temperatura de fermentação muito particular para ela atuar de uma maneira que a gente quer, para controlar.
Certo.
Se a gente quer que a levedura fique mais estressada, que ela atue de maneira mais devagar, mais rápida, isso vai gerar, a gente vai falar mais para frente aí, vai gerar subprodutos que vão, muitas vezes, dar a característica principal da cerveja.
Levedura estressada é aquela aroma, que você fala, faz açúcar, não faço! Faz um álcool, não! Eu quero essa cerveja com 11 de teor alcoólico. Não, eu tô estressado, só vai ter 5. O que é estressa?
Ela assim, pede 300 toalhas, fica muito quente.
Você estressa demais, ela peida muito, faz muito gás na cerveja. O que é estressar uma levedura, seu John? Explica para os leigos como eu, que só sabem beber.
Estressar uma levedura é, por exemplo, assim. Se você faz uma cerveja com muito açúcar, com muita disponibilidade, se quer uma cerveja muito alcoólica, você vai ter que colocar muito açúcar.
Tá.
Pra gerar muito álcool e muito gás carbônico. Uma cerveja com muito açúcar precisa colocar uma quantidade grande de levedura, que a gente chama de pitch.
Certo.
Que é o número de células que a gente vai colocar dentro da levedura ali por litro. E esse controle, ele tem que ser específico, porque se você colocar de menos, a levedura vai chegar... Imagina, por exemplo, é mais ou menos... Você pega um lugar com pessoas esfomeadas pra caramba, que tá todo mundo morrendo de fome, sei lá, um festival de cerveja, por exemplo, que as pessoas não conseguiram comer. E aí tá todo mundo meio bêbado, esfomeado, e você joga num lugar all inclusive, onde você pode comer o que você quiser. Imagina como essas pessoas vão se alimentar.
E quantas vão morrer de congestão.
Ou então, uma boa comparação pode ser a festa do aniversário de São Paulo, que você tem o bolo.
Oh, essa é boa, hein?
E aí, imagina que você tem muito açúcar e pessoas desesperadas. As leveduras, em pouca quantidade, é isso. Ou seja, se você põe pouca quantidade, as leveduras vão se estressar de tanto que elas vão comer o bolo.
Entendi.
Se você põe gente demais, as pessoas vão se estapear e vão brigar por aquilo.
Sim.
Ou seja, você tem que ter o número de pessoas certinho para elas poderem avançar no bolo e consumir aquele bolo de maneira satisfatória.
E às vezes a gente quer que as leveduras se estressem, porque quando elas se estressam, elas liberam outras coisas do que se elas estiverem numa nice. Então, também esse controle, também às vezes a gente sacaneia com elas.
É diferente de fazer, por exemplo, cachaça.
Sim.
Que o mais importante o que a levedura precisa fazer na cachaça é álcool. Então você pega a coisa que mais tiver açúcar possível, que é o caldo de cana, enfia a levedura lá e deixa ela fazer o álcool que for. Aí você destila esse álcool e depois você deixa envelhecer em barril, faz outras coisas, que onde você puser, aquilo vai dar um gosto novo em cima do que você fez. Mas então, você pegou o álcool do que a levedura faz e o gosto que você vai adicionar vem do que você trata depois da cachaça para envelhecer. Ou de como você destila ela na hora que você está fervendo. No caso da cerveja, não. No caso da cerveja, quem vai dar tanto o álcool quanto o gosto, geralmente, é a levedura e o lúpulo depois. Então é aí que você tem que cuidar para ela dar conta de fazer o que você quer que dê gosto.
Deixa eu fazer uma pergunta de leigo aqui. A levedura, ela só não foi descoberta lá pelo século XVII, século XVIII, por aí? Não foi uma coisa recente na história da humanidade? Quer dizer, era uma coisa que estava presente no processo, mas era o quê? O fato de não se saber o que, que fazia aquilo era mágica? Não é feitiçaria? É tecnologia? Que porra que acontecia isso? Porque teve a ver, não tem, com o Pasteur lá, descoberta das coisas todas que aconteceram? Eu tô fazendo uma pergunta de leigo aqui, porque, tipo, cerveja existe desde, sei lá, da antiguidade, do Egito, mais antiga até. E, de repente, você descobre que o processo, só a cerveja não, mas fermentação como um todo já existia no processo, né, na humanidade, mas você só foi descobrir o que fazia isso agora, há pouco tempo, né? Então, o quanto que isso mudou a partir de você ter descoberto isso? Houve o quê? Maneiras de se descobrir como que elas se comportam, como controlar esse processo, como que você estressa a levedura. Você já sabia? Quando chega pra ela e fala assim, ó, teu marido, vai ali que vai agora, você vai pegar ele. Tá bom, esse cara! Aí você descobriu os jeitos de estressar. Como que esse processo de descoberta mudou a produção de cerveja que a gente conhece hoje do que era?
Então, esse momento, assim, a levedura, ela sempre existiu, né, no ambiente. As leveduras, elas estão disponíveis aí no ambiente. Então, tanto que se você conseguir alguma coisa, um açúcar, num ambiente favorecido com água, vai rolar uma fermentação espontânea. E o homem não sabia disso, né?
Ela vive na semente já, ou na fruta, onde for. A hora que isso cai no chão e adiciona água, ou a própria planta digere o que tinha ali dentro, a levedura já sai se virando.
Então, já começa um processo de fermentação, né?
Né? Milho, trigo, o que você juntar já vai ter levedura ali dentro, né?
Só que o homem não tinha conhecimento disso e ele dava o crédito para os deuses de fazer esse processo, de fazer esse líquido maravilhoso que a gente chama de álcool e que entorpece. E até por volta de 1600, não se sabia que existia, nem que existia levedura. Eles tinham o processo de fazer a bebida e consumiam. Só foi ter uma identificação por volta de 1600, quando tiveram os primeiros microscópios para o pessoal conseguir olhar, mas ainda eles viam a levedura como algo que nem era vivo, né? Era uma sujeira que tinha lá no processo, talvez um subproduto disso. Era bem os primórdios do processo científico e tudo mais. E quem foi um dos primeiros a descrever o processo de fermentação, na realidade, não foi o Pasteur. Quem começou foi o Lavoisier, mas ele acreditava o processo de fermentação a uma reação natural, de reação com ar.
Uma transformação química, né?
Exatamente, uma transformação química que acontecia com o ar. Então, ele acreditava que os açúcares reagiam com o ar e formavam álcool e gás carbônico.
É, a verdade é que reagia com o ar?
Tipo, deixar um açucareiro aberto ia fazer o negócio.
Ia fermentar. Era o que eles acreditavam. Ah. É que o controle de processo microbiológico era tão deficiente ainda na época que você não... Tudo estava contaminado com alguma coisa de levedura ou bactéria.
Sim.
Então, qualquer experimento assim, que você ia fazer...
Você junta água com açúcar ou com, né, o mostro da cerveja, o que for, ferve, enquanto você deixar esse fervido fechado, ele não se transforma.
Tá.
Se você abrir ele pro ar, ele se transforma. Então você fala, ah, é a reação com o ar. O pessoal não sabia que eram partículas suspensas no ar que tinham essas leveduras que faziam isso.
Tem isso. E aí o Pasteur foi quem... O Pasteur, ele é... podemos dizer que ele que propiciou a gente conseguir fazer cerveja do nível que a gente faz hoje, assim. Então, sem ele, estaria tudo contaminado ainda, ou alguém, outra pessoa teria descoberto isso.
Sim.
Porque aí o Pasteur foi quem descobriu que a levedura era um micro-organismo vivo. Então, em primeiro lugar, ele descreveu as leveduras e as bactérias e disse que eram micro-organismos que tinham vida, que faziam todo o processo de respiração e tudo mais. E ele também acreditou as leveduras, ele que determinou que as leveduras que faziam o processo de fermentação, através de um experimento que é muito interessante. Se o pessoal consegue ter, vendo as imagens, assim, consegue ter uma visão mais fácil, que era, ele fez um frasco com um pescoço de ganso. Um frasco que permitia...
No formato, né?
Um formato de pescoço de ganso. E era um frasco que permitia que...
Um gargalo super comprido e cheio de volta, assim, de vidro.
Exatamente.
Sim, é. Era a garrafa de pato purifique do laboratório.
É.
Imagina, exatamente.
Fica no fogo, ele ficou com a ponta mole, aí você vai lá e puxa aquilo pra ele ficar ainda mais longo.
Era, sabe? Um bico de pato de Bunsen. Muito bem. E daí?
E aí ele colocou o mosto lá dentro, né? Ferveu esse mosto, ou seja, esterilizou ele totalmente. E aí ele garantiu que o mosto mantinha contato com o ar. Era como se fosse uma evolução do experimento de você ter o mosto fervido fechado. E quando você põe em contato com o ar, ele fermentava. Então, o que acontece? Ele mantinha em contato com o ar, porque o ar passava por esse bico de pato, aí vamos dizer assim, né? Esse pescoço muito alongado. Mas a poeira, essas partículas que estavam em suspensão no ar, não conseguiam ter contato com o mosto.
Certo.
Ele mantinha o mosto estéril e não acontecia a fermentação. Com isso, ele comprovou que a fermentação não acontecia por conta com o ar, porque o ar estava em contato e não rolava. Mas na hora que você...
Ele pegou esse vidro que o pessoal fervia e falou, peraí, eu vou deixar o ar aqui ainda entrar, só que eu vou esticar esse gargalo pra caramba, de maneira que o ar purifica com a própria água que fica no gargalo e chega aqui dentro. Então a gente vai ver se é o ar ou que tá suspenso no ar. E aí a hora que ele esticou esse gargalo pra caramba, aquilo parou de fermentar e ele falou, tá vendo? O ar tá em contato, mas não fermenta. Então alguma coisa tá no ar.
Ah, entendi.
E aí foi quando você movimentava esse gargalo pra... essa poeira, essa poeirinha que vinha do ar, que ficou acumulada numa das curvas desse gargalo, quando essa entrava em contato com o líquido, começava a ter um processo de fermentação. Ou seja, ele conseguiu provar que era o micro-organismo que estava nessa poeira em suspensão, que era que fazia a fermentação. É muito genioso, né, o cara fazer um negócio desse.
Caraca. É simples, né, tipo, que qualquer leigo dá pra entender, só que é um negócio que ninguém tinha feito antes, né?
Exatamente.
Ele trabalhava com um monte de fermentado, né? O Pasteur começou trabalhando na indústria de alimentos. Ele trabalhava com leite, trabalhava com queijo, com vinho. E aí ele começou a falar, não, pera, quando eu olho no microscópio tem bichos diferentes, tem coisinhas diferentes vivendo em cada uma dessas coisas. Então eu acho que são organismos diferentes que fermentam isso aqui e fazem coisas diferentes.
Uhum.
Então a cerveja também deve ser. E de quebra ele descobriu que a vida só se origina da vida. Então o cara chegou no processo de pasteurização que conserva os alimentos, ele chegou no processo de fermentação que a gente usa para fazer cerveja até hoje, e de quebra meio que resolveu de onde vem a vida.
Olha aí!
Ele quebrou a teoria da geração espontânea com esse experimento.
Olha aí, então devemos aqui, vamos fazer um brinde, já que nós estamos com nossos copos aqui, um brinde a Louis Pasteur, ele que... Melhor coisa que ele fez na vida foi deixar de fazer pastel e começar a pensar nas leveduras, estudar as leveduras. Muito bom. Um brinde. Cadê o Tênica? Mais um brindezinho aqui de tintim aqui, Tênica. Não tem os Rubens e Jorge estão interessados no assunto hoje aqui. Dá pra levantar, por favor, bater umas palminhas aqui pro nosso amigo pastel? Não? Não, não é dois tintim que faz. Isso, é dois que faz. Muito bem. Olha só.
Isso aqui. Isso é que ano mesmo?
Isso é por volta de 1860,
faz,
né,
faz tempo, Átila? Para um caralho.
Mas... segundo segundo o John, 1879, quando ele descobre que a fermentação é causada pela levedura.
Ah, olha aí.
Então... É isso daí.
Muito bem.
E quando E ele afirmou isso, né, em 1889. E olha que interessante. Em 1883, ou seja, a gente tá falando de 4 anos depois só, na cervejaria Carlsberg, no laboratório da Carlsberg, o Hansen, que era um dos pesquisadores lá, um dos responsáveis, ele, pelos estudos, pelo material acadêmico que foi gerado pelo Pasteur, ele começou a fazer um processo de isolamento da levedura. E ele foi o primeiro...
Que faz isso, o que na poeira que faz isso, né?
Exatamente. E aí ele conseguiu isolar a primeira levedura sem contaminação, que era, que foi, teve o nome de Saccharomyces cowbergensis, que é a levedura que faz a nossa lager.
Olha aí!
As cervejas Pilsen, lager e tudo mais. Olha. E ele foi o primeiro que conseguiu isolar e armazenar isso de maneira satisfatória, numa mistura de agar com mosto que ele fazia lá. E aí ele armazenava isso e podia transportar. Isso permitiu com que as cervejas lager, elas se disseminassem mais pelo mundo. Por quê? Porque as ales que eram feitas na Inglaterra, que eram feitas no resto da Europa, essas cervejas ela ainda tinham muito contaminante, ou seja, todas elas ainda tinham contaminação de bactérias, eram ácidas, azedas. E a lager não, a levedura lager ela estava purificada, ela estava isolada. E isso deu uma ajuda de disseminar, e talvez esse seja um dos motivos pela lager ser hoje a cerveja mais... A Pilsner, né? American Lager, Pilsner, ser as cervejas mais consumidas no mundo.
Vale
posso
aí.
Posso pedir 2 minutinhos de pagação de pau para Carlsberg aqui?
Faz favor.
Olha que bonito. O processo é super legal. Ele pega a cerveja, dilui ela em bastante água e espalha isso numa gelatina pra caramba, pra garantir que cada bactériazinha lá tá uma longe da outra.
Tá.
Ou cada levedura, que não é uma bactéria. E aí depois você vai pegando cada pontinho desse que separou e vai testando para ver quem é que faz a fermentação bonitinho. Aí ele acha uma e fala, não, essa aqui quando eu coloco na cerveja, dá certo. Essa é a levedura certa que faz a cerveja, que virou a Saccharomyces carlsbergensis. E, quer dizer, foi a ciência que fez a Carlsberg chegar numa cerveja boa.
A ciência e a paciência, né? Porque, porra...
E aí, o que eles fizeram?
Cara, que
até
demais.
Hoje, na Dinamarca, a ciência do país é patrocinada, acho que 1/3 do orçamento de ciência deles vem da Carlsberg. Os caras pegaram a grana ferrada que eles fizeram com essa cerveja e falaram, a gente vai bancar a ciência do país aqui e vai pagar laboratório, pagar universidade, pagar o que for pra fazer isso.
Olha aí.
Lá na frente,
o dinamarquês
ganhou o prêmio Nobel, eu não lembro qual era o nome do cara, a Carlsberg virou e falou, não, a gente bota uma torneira de cerveja na casa dele.
Ó! Oh, ó! Oh.
Cara, isso é muito, muito é foda. Muito
legal. Meta de vida, hein? Se bobear, não botou só a torneira de cerveja, botou um encanamento dedicado da fábrica pra casa do cara.
Da fábrica pra casa do cara, exatamente.
É isso mesmo?
É isso mesmo.
Puta, não tava na pauta isso não, eu só imaginei um mundo ideal aqui. Que seria, pra mim, hoje o mundo ideal seria assim, não preciso de mais, três bicos de Juan Caloto na minha, aqui no escritório. 3 biquinhos só.
Léo, você tem que ganhar um Nobel.
Cara, eu vou ganhar
você quer mais motivação do que isso?
Vou ganhar o prêmio Nobel de ter descoberto que o podcast é uma grande mentira.
Posso fazer a aposta então? Se Léo ou Atila ganharem o prêmio Nobel, a gente faz fornecimento vitalício de Juan Caloto pra eles?
Porra, só se eles tiverem alguma doença terminal, porque daí a vida é curta,
não,
então...
Não. Tanto prejuízo. Fornecimento vitalício é pouco que eu já tenho enquanto o contrato desse podcast estiver ativo. Isso aí já tá garantido. O que eu quero é...
Carlsberg é muito legal
mesmo,
né?
O que eu quero é a torneira chegando aqui no estúdio. Tipo assim, tá acabando essa que eu tô tomando aqui agora. Eu só quero pegar aqui do lado do microfone e abastecer. É isso só que eu queria.
Quando o Niels Bohr ganhou o Nobel de Química e Física, na verdade, foi ele que ganhou a torneira em casa.
Ah, Niels Bohr é o nome do... Puta que pariu, ó. Queria. Inveja define, hein? Inveja define.
Demais.
A Carlsberg lá da Dinamarca. Da onde que é? Da Dinamarca? É da Dinamarca?
Hã? É, são dinamarqueses.
Não, viajei. De Copenhague.
Copenhague, olha que legal. Daqui pra cá é longe. Agora, pô, ali de Moema pra cá. Não, aqui de Itupeva, pô. Aqui de Itupeva pra cá chega, pô. Tranquilo. A gente rouba uma tubulação da Petrobras ali e bota um Rancaloto no lugar. Olha só.
Pega a Dutra, né?
Dutra? Que mais é Dutra, não? Vem pela SP360. Olha só, a gente não pode aqui terminar esse programa sem abordar É, a parte prática que eu gosto de saber, que é o seguinte, como que acontece, então, o processo de geração do gás, né, do dióxido de carbono e do álcool, né, da cerveja? Porque o John estava me contando, uma vez que a gente estava conversando, que as leveduras, elas geram, além disso, outros elementos também, mas que são bem menores em termos de volume, né, do que o álcool e o gás. Então, queria entender um pouco esse processo, que acho que é legal, que acho que é a grande mágica do cervejeiro caseiro, né, do cara que está começando, que vai fazer uma panelada, um homebrew e tal, numa primeira abraçagem e tal, é quando ele coloca aquele líquido dentro da garrafa, do recipiente e tal, e ele tá achando que vai dar uma merda foda. E aí depois, duas semanas depois, ele abre aquilo ali e tá gaseificado, tá com teor alcoólico e tal. Então, entender um pouco como é que a fermentação faz isso no processo cervejeiro.
Então, a fermentação acontece logo depois desse processo aí de cozimento que a gente falou, né?
Tá.
Aí a cerveja vai normalmente para um tanque de fermentação. Esse tanque, na indústria, a gente tem a temperatura controlada. O pessoal que faz em casa controla, às vezes, numa geladeira, alguma coisa assim. E, por exemplo, as ales, que são as cervejas que a gente costuma fazer, elas gostam muito de fermentar, as leveduras gostam da temperatura por volta dos 20 graus.
Tá.
A gente deixa uma caminha ali de 18 graus para cerveja, coloca a levedura, vai aquecendo aos poucos, e aí essas leveduras, elas vão transformando os açúcares em álcool, aproximadamente 46% vira álcool dele, aproximadamente uns 48% aproximado vira álcool, perto de uns 46% vira gás carbônico, e aproximadamente uns 4, 5% dela vão virar mais leveduras. Vão gerar mais material de levedura.
Certo.
E sobrou aí nessa conta aproximadamente 1%. Menos de 1% da cerveja, todos os outros compostos que vão dar características aromáticas na cerveja. Então, quando você toma uma Weiss, por exemplo, e você sente aquela nota de banana, de cravo...
Sim, sim.
Você tá sentindo subprodutos da fermentação que foram gerados naquela condição, que aquela cepa de levedura gerou especificamente, que são compostos, são ésteres, por exemplo, que tem esse cheiro e gosto de banana.
Ah, né? É legal a gente falar isso, né? Porque tem muita gente que acha que aquele cheiro, aquele aroma, por exemplo, já que você citou, de banana, de uma Weiss, é porque tem adição de banana na receita, e não tem, né? Não tem nada de banana.
Não, faz parte do processo de fermentação, e essas leveduras geram esses ésteres. O éster, ele é nada mais nada menos do que uma mistura de um álcool com um ácido carboxílico. Então, você tem no processo de fermentação, geram ácidos carboxílicos, obviamente o álcool é gerado, alguns tipos de álcool, e quando eles reagem e se misturam esses dois, eles formam um éster. E os aromas artificiais que a gente consome... Então, quando você consome uma bala, alguma coisa que fala assim, a bala com aroma de banana, bala com aroma de morango, a grande maioria deles são ésteres, desses aromas artificiais que foram sintetizados. No caso da cerveja, não é artificial, é um éster que ele foi sintetizado pela levedura no processo de fermentação.
Olha aí, então é interessante a gente saber como é que isso acontece, porque tem aquela lenda, né, que quem não conhece, na verdade, eu mesmo achei durante muito tempo, que você tinha a adição daquele elemento que tá dando aquele aroma, quando na verdade não, é um subproduto do processo de fermentação, né, então é bem legal
entender isso. As cervejas belgas, que a escola belga, que é muito, tem um holofote legal no que a levedura traz, né?
Uhum.
Não só as ácidas, as sours, as lambics, mas com uma strong golden ale mesmo, né? Tem muita característica da levedura, e é muito legal você pegar, às vezes, uma característica de pêssego, ou pegar uma quádruple que tem, parece frutas, uva passa, ameixa.
Cheirinho de Natal, né?
Cheirinho de Natal. E aquilo tudo vem desse menos de 1% da levedura. E um negócio que eu acho louco também, que eu acho barato, que é a levedura, ela produz outras coisas, e no meio do processo da fermentação ela metaboliza de novo essas coisas que ela criou. Então é uma coisa meio assim, se você interrompe a fermentação no meio... tá tudo errado, porque vai ter um monte de subproduto lá que ele vai sumir naturalmente se você deixar o curso normal. Daí, não voltando no começo do podcast, mas imagina o cara saber que ele precisava deixar aquele vaso lá fermentando, não 4, não 5, mas 6 dias, e se deixasse 20 dias ia ficar um lixo. Tipo, é muita experimentação, né?
Você tem que atrapalhar ela o suficiente para ela não completar o trabalho, porque completar o trabalho ia ser sobrar só água e gás carbônico.
Sim, é verdade, é verdade.
Mas não o suficiente para ela deixar coisa ruim sobrando por lá, né?
Exatamente. E assim, são várias vias metabólicas das leveduras que vão gerar diversos subprodutos que estão tudo enquadrado nesse menos de 1%. E esses diversos subprodutos são tanto positivos, como os ésteres, por exemplo, quando eles são desejados na cerveja, que são gerados quando a temperatura de fermentação é mais alta, quando você dá uma leve estressada na levedura. Assim como esses ésteres, também geram outros produtos que a gente não quer. E alguns produtos são gerados em toda a fermentação, e esses produtos, subprodutos que são gerados em toda a fermentação, como o Calote disse, vão ser consumidos. Um exemplo interessante deles, por exemplo, é o acetaldeído. Toda fermentação vai gerar um pouco de acetaldeído, que é considerado desagradável em cervejas, só que a própria levedura consome esse acetaldeído no processo de fermentação e depois de maturação. A gente tem também o diacetil, que é um outro composto que dá uma sensação meio de manteiga na cerveja, meio de oleosidade, assim, rançosa. E esse composto, ele é presente em praticamente todo o processo de fermentação, e a levedura reconsome esse diacetil e transforma em outros compostos. Tem...
Você chamou alguém para arrumar um banheiro, um encanador que vai arrumar o banheiro, que ele é terrível para fazer a decoração depois, para arrumar os azulejos. Então, o que você quer? Você vai deixar o cara trabalhar até ele quebrar tudo, arrumar, limpar a sujeira que ele fez, mas você atrapalha o trabalho dele e entra antes dele colocar os azulejos no lugar. E você fala, não, pode deixar, isso eu coloco aqui.
Deixa comigo!
Exato, deixar o melhor muito trabalho bom dele. Limpar a sujeira que ele fez, arrumar as coisas, mas você finaliza do jeito que você quer.
Olha aí. Se você parar ali antes, o vazamento vai estar lá. Se você não parar, o negócio vai ficar horrível. Tipo, é bem isso, né?
E aí vem outras loucuras já assim que acontecem também, que já de muito tempo, que você começa a ter fermentações mistas assim. Então, por exemplo, a gente faz para fazer as sours, que são cervejas que eu gosto muito, são cervejas mais ácidas, a gente faz o processo lá de cozimento e tal, mosturação, e aí a gente inocula, coloca na cerveja lactobacilo. O lactobacilo vai gerar um subproduto que é o ácido lático, que vai dar acidez para a cerveja, e vai deixar ela mais também azedinha, né? E da cãibra também. E aí vai deixar ela mais azedinha. Só que depois a gente quer gerar o nosso querido álcool, né? E aí o que a gente faz? A gente ferve o mosto, mata esse ácido lático, mata o ácido lático, não, mata o lactobacilo, deixa só o ácido lático ali. O lactobacilo também gerou um monte de DMS, que é um composto, aquele composto que a gente falou que tem cheiro de brócolis cozido, jogando fora também isso.
Uhum.
Fica só com ácido lático ali e outros compostos que permanecem na cerveja. E aí a gente passa pro tanque, joga a levedura depois. E aí a levedura vai transformar em álcool. Ou seja, eu quero uma cerveja meio azedinha, você usa dois micro-organismos diferentes para ter essa característica. Ou então, às vezes, você fermenta a cerveja com a levedura primeiro e depois deixa ela contaminar com alguma bactéria acética, um pediococcus, ou então deixa ela contaminar... Com o próprio lactobacilo, ou faz alguma cultura específica para aquilo, e aí você vai gerar outros compostos, que vai ser uma cerveja tipo uma lambique da vida, ou uma cerveja que vai gerar notas animálicas, que são coisas que a gente deseja desses outros tipos de leveduras e aliás, micro-organismos.
E aliás, rende outro programa só falar de breta também, né? Que é um tipo de levedura que ela tem um comportamento diferente da
Saccharomyces cerevisiae, né?
que tanto de tempo, que ela é muito preguiçosa, ela come o açúcar que ninguém come, mas também ela demora pra caramba pra fazer isso.
Então ela dá várias características.
Do Hansen, né? Essa é a vantagem do trabalho do Hansen, na verdade, né? Ele pega tudo aquilo que antes o pessoal fazia na sorte, né? Por acaso, nesse lugar, nesse dia, essa cerveja ficou boa assim. E a gente aprende a isolar cada organismo que tá ali dentro, que dá um gosto desse, que faz uma coisa diferente, para depois a gente saber, bom, se eu quero esse gosto, então eu vou misturar a levedura de sempre, mas depois lá na frente eu vou colocar esse outro aqui, porque naquela cerveja feita em tal lugar foi ele que fez dar certo.
Olha aí. E a bactéria cética é aquela que fala assim: eu não acredito que esta merda vai ficar boa. É aquela que desafia. Ela desafia no final o processo. Ela fala: eu duvido que essa mistureba de bactéria, coisa de levedura, não sei o quê. A cética, ela faz aquilo que desafia você, entendeu? Aí, quando você abre, aí sai aquele líquido. Cadê a técnica? Tem aqui. Abre a latinha, ó. Ó. Ou tem uma garrafinha, ó. Ó.
As garrafinhas.
Aí a bactéria cética faz assim: droga, eu achei que fosse ficar uma bosta. E mais nada ali.
Eu queria estragar, não consegui.
Muito bem. Então, olha só, se a gente fosse responder aqui a nossa pergunta, que é o título do programa de hoje, tirando o fato de que você tem algumas cervejarias, talvez 0,5% das cervejarias do Brasil, que tem das micro cervejarias caseiras do Brasil, que tem um químicozinho irresponsável pela produção das cervejas, como é o caso de John aí na Juan Caloto, que o fato do cara ser químico dá uma puta inveja, né, cara? Porque é tipo assim, o cara quer trabalhar com computador, o cara não é programador, o cara quer fazer programação e tal, aí o cara sabe o que tá fazendo, tac, 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 em 2 segundos o negócio tá pronto. O cara vai fazer uma cerveja: ah, porque esse aqui tá com gosto ruim. Não, eu sei exatamente aonde que tá o erro no processo, eu sei a merda que deu, essa aqui é química, é comigo mesmo. Aí é muito bom, cara, 0,1% do povo sabe exatamente aquilo que tá fazendo, e a gente tá aqui respondendo a nossa pergunta: quem é que faz a minha cerveja? É o processo todo, mas as queridas leveduringas têm aí um carinho especial no coração da geral, né?
Leveduras domesticadas e muito bem tratadas.
Ah, sim, as leveduras.
Exatamente. E o que a gente faz é isso, exatamente o que você falou, Léo. A gente só prepara o terreno para a levedura fazer o trabalho. Na realidade, o cervejeiro é extremamente preguiçoso, cara. Ele só quer
esperar
e beber. A levedura trabalhar. Agora, só um detalhe, Léo.
Sim.
As fábricas todas, elas têm que ter algum químico, farmacêutico, enfim, algum responsável que possa assinar pela produção. Então,
não sei que tem. Não. Eu sei que tem. A minha brincadeira é que nem toda cervejaria tem um químico como dono da própria cervejaria. É isso que eu tô falando, pô.
Sim.
Você tem que ter um químico responsável, tem que ter. Até no açougue do tio João você tem que ter pra dizer que a carne não tá contaminada e tal. Até aí, Ministério da Saúde adverte. Mas o cara ser dono da porra toda, a chance de ser enganado é muito menor, porque para, já sei o que tá acontecendo aqui, o que aconteceu. A minha leveduriga está meio vagabundinha, vou dar uma estressadinha nela. Trabalha, levedura! Ela vai lá e faz o trabalho. Entendeu? Na próxima você vai ali, oferece pra ela ali, faz um carinho nela, paga um jantarzinho antes da fermentação. Né, Átila? Tem que tratar bem da leveduria, né? Ela que é...
Não pode deixar ela na zona de conforto, né? Trata bem, mas pra poder estressar ela depois e fazer ela
mas aí, Tênica, joga um reverb aqui. Mas esse é o segredo do amor. O segredo do amor é esse. Você trata bem, de vez em quando dá uma pressionada, faz um ciúminho, dá uma estressadinha. É o temperinho que precisa pra poder dar certo. Olha aí. Muito bom. Na verdade, então, olha, você aí, cervejeiro caseiro, você que tá começando, a gente ainda vai falar de braçagem caseira. A gente tá só começando aqui o nosso Radiofobia. Estamos aqui nos primeiros programas ainda, mas em breve.
Ela tinha ainda.
Em breve a gente vai ter uma. Manual sobre o manual de terapia de casais, como tratar bem sua levedurinha e ser feliz. É o segredo
como para reacender o romance cervejeiro,
com, né? sua levedura. Esse que é o mais importante. Muito bem, ó, se deixar, a gente, é claro, o papo é legal, a gente tá tomando cerveja, falando de cerveja com amigos queridos. Se deixar, a gente fica aqui por horas e horas a fio, mas infelizmente a gente tem que acabar o programa de hoje. Não. O programa foi fenomenal. Tô aí, batendo as palminhas. Vamos aqui encerrar. Cadê, Tênica? Tem aquela nossa trilhazinha de encerramento? Joga ela ali pra gente, por favor, pra gente poder fechar. Cadê? Sim! Nossa trilhazinha de encerramento, Radiofobia número 4. Olha aí, chegamos ao quarto programa, encerrando os trabalhos. Hoje com a presença, além, é claro, dos nossos queridos John e Calote, diretamente da cervejaria Juan Caloto. Estamos aqui hoje, que você não acompanhou ao vivo, olha, gente, você perdeu, hein? radiofobia.com.br/ao vivo. Vai lá, tem o vídeo lá no nosso canal para você poder ver, porque todas as gravações são transmitidas ao vivo, inclusive do Radiofobia. E a presença dele, direto de São Paulo, meu amigo biólogo, pesquisador e amante das levedurias, Átila Iavarino. Do lúpulo também, é. A gente é do time do lúpulo, né, Atila? Pô, tamo junto, cara, ó. High five aqui, ó. Pau pra nós. Porque, você sabia que o mesmo efeito de high five é o mesmo efeito de...
Babaca.
É o mesmo efeito. O barulho batendo na cara é o mesmo barulho batendo na mão. Mas a gente teve, né, recentemente lá, a convite... Recentemente não, porque já faz um puta tempo, mas a gente teve lá no ano passado, não sei se é ano passado ou quando foi a publicação desse programa, lá na Startup Brewing, lá em Itupeva, onde são produzidas as cervejas da Juan Caloto, e lá tivemos a oportunidade de botar a conversa em dia. Estava lá Átila e Paloma, estava lá Tucano também com a nossa querida Bazinha, e os nossos amigos com suas respectivas estávamos ali, e foi um dia bem lupulado, hein, seu Átila, hein? Oi?
Estragou, porque eu descobri que a cerveja no tonel ali.
Ah!
Hoje é outro mundo.
Temos uma foto ali que a gente
mandou. A cerveja direto do tanque é outra coisa, né?
Vou botar o link no post desse episódio pra você ver uma foto da gente ali, que foi produzida ali pelo Joãozinho 30, com as luzes ali, os neons ali.
Carnavalesca.
Ficou carnavalesca, ficou meu amigo! Ficou uma foto fantástica ali no fim já da festa. Mas, Átila, muito legal.
Pós é nunca mais, foi, acho igual.
Com certeza. Pô, muito legal ter você mais uma vez aqui num podcast da casa. E pela primeira vez aqui no Radiofobia, um prazer receber você, que seja o primeiro de muitos, né?
Sim, sim, tem bastante coisa pra falar e tem muita cerveja pra tomar.
Olha, é muito legal falar, a levedura, ela é talvez o ingrediente mais obscuro, assim, da cerveja, que não dá pra você pegar com a mão e experimentar, né? E é muito legal conversar com a Átila sobre ela, é muito legal mesmo. E, vou aproveitar e fazer um convite aqui, vocês estavam falando da festa da startup. Todo sábado tá rolando o Garden lá, que agora tá pegando, com banda, 20 torneiras de chopp. Então, a fábrica abre aos sábados pra galera invadir lá, e tá cada vez mais legal, viu?
Fica lá o link no post pra quem quiser. Tem a página lá da Startup Brew no Facebook, que é um canal ali onde divulga tudo, né? Tem também o perfil lá no Instagram, que eu também fico sabendo de tudo que tá acontecendo lá. E nós estamos aqui encerrando esse quarto episódio do Radiofobia. Já vamos deixar aqui o teaser de que em breve teremos novidades no feed desse programa, porque estamos aí com a produção de algo que promete... trazer um pouco de romance, tensão e emoção no Velho Oeste, no seu coldre.
Exatamente.
Se prepara que, olha, se você quer saber sobre a origem das cervejas da Juan Caloto e não se contenta só de ler a descrição fantástica dos rótulos das latinhas... Em breve teremos novidade pra vocês, mas mais do que isso eu não conto! Obrigado, John, obrigado, Calote, obrigado, Átila!
Valeu, gente!
Valeu, galera!
Valeu, obrigado a você que acompanhou também a gente aqui no radiofobia.com.br/ao vivo. Lembrando, é claro, que o link, todos os nossos links, as redes sociais de todos, né, de mim, do John, do Calote também, e do convidado, obviamente, hoje o Átila aqui com a gente, estão lá no nosso post. Você ouve todos os episódios do Radiofobia na Radiofobia Podcast Network, radiofobia.com.br/podcast. Se você quiser, é só você jogar Radiofobia no seu agregador que você quiser. Você pode jogar lá, a gente está no Google Podcasts, está no Apple Podcasts, a gente está também no Spotify, no Deezer, você pode também no agregador do seu smartphone, Você pode colocar ali no seu Android, no seu dispositivo iOS. Não tem desculpa, é só jogar Radiofobia, um programa quinzenal que está começando agora, mas que vai durar muito tempo, porque tem muita novidade, muita coisa boa, trazendo excelentes convidados e descomplicando o mundo cervejeiro, é claro, para quem gosta de tomar uma. Um abraço na boca, até o próximo episódio e tchau!
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.